Nesta manhã, o nosso convidado para o espaço do Temática é o secretário municipal da Fazenda de Lagoa Vermelha, o senhor Rodrigo Toqueto, que vem para nós fecharmos a nossa série de entrevistas com os secretários municipais do Executivo Lagoense, tratando sobre como foi o ano de 2022 e agora também o ano de 2023. O secretário já está aqui comigo, inclusive com vários números na mão aí, secretário. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique.
O senhor está com várias folhas aqui, muitas delas com tabelas e tudo mais. Já é o resultado do exercício de 2022, secretário Rodrigo Toqueto?
Ainda estamos em fechamento de ano, né? Ele demora um pouco mais para fechar. Nós tivemos uma mudança muito grande na parte contábil em 2022 para 2023. Para tentar explicar um pouco, ele é um assunto mais técnico, até para não ficar muito chato, vou tentar explicar de uma forma resumida, né? Nós tínhamos algumas vinculações dentro das fontes de recursos, né? Ou seja, por exemplo, o ICMS, a partir do momento que ele entrava, ele era dividido no recurso 01, que é o recurso livre, recurso 020, que é recursos vinculados à educação, recurso 040, que era vinculado à saúde, e os recursos 031, que eram vinculados diretamente ao Fundeb, né? Ele tinha uma redução do Fundeb ali. Essa mudança ela ocorreu por um entendimento do governo federal, onde ele vai padronizar toda a parte contábil, né? Isso nos causou alguns problemas, até tivemos que manter a secretaria fechada no início do ano para poder dar o primeiro giro contábil. Todos esses códigos eles se alteram, simplificando muitas vezes algumas fontes de recursos, porém, ele acaba alterando toda a forma do orçamento municipal, automaticamente toda a geração de despesa, toda a geração de receita, tudo isso muda. Então, ele é um trabalho bem complexo, foi feito de uma forma bem rápida até, né? Minha previsão era manter o mês de janeiro inteiro fechado, porém, ali, pelo dia 13, já conseguiu dar a girada no sistema para seguirem os trabalhos.
Essa mudança aí, secretário, para a gente entender bem direitinho, é de um sistema, o que é exatamente?
Ele é dentro do sistema informatizado da prefeitura, né? Onde ele altera toda a codificação contábil, né? As pessoas que têm uma familiaridade com contabilidade sabem a complexidade que é, né? E aí essa alteração ela acaba mudando toda a forma de elemento dentro do sistema. O sistema de contabilidade, ele existe as fontes de recurso, onde eles têm uma codificação específica, e também tem os elementos de despesa, onde possuem outra codificação específica. Agora, esses elementos eles se unem e automaticamente dentro de uma receita eu vou ter uma despesa específica para ele.
Então, esse atraso ele é gerado em função dessas alterações, de como é que se preenche hoje, digamos assim, de grosso modo, essas tabelas que vocês têm. É nesse sentido, secretário, que deu uma atrasadinha?
Mais ou menos nessa ideia, Ricardo. Tá? Normalmente existe sempre um tempo para o fechamento de ano, para um balanço contábil. Esse fechamento, normalmente, ele sempre demora em torno de 20 a 30 dias, né? Uhum. Minha expectativa era de demorar até um pouco mais por causa dessas mudanças. Mas, na verdade, hoje essa mudança, o que realmente atrasou foi um pouco a abertura da secretaria, a retomada dos trabalhos. Mas hoje já está rodando normalmente. O fechamento deve ocorrer até o final do mês de janeiro.
Então, já estamos na véspera, né, de apresentar esses dados aí. Secretário, o senhor com certeza já deve ter percebido uma tendência, mais ou menos, como é que vai se comportar. Então, o que, que vai trazer esse relatório? Como é que foi 2022 para o setor da Fazenda, para o município aqui de Lagoa Vermelha?
O ano de 2022 foi um ano assim, que a gente mudou algumas coisas dentro da secretaria. Falando em questão financeira, primeiramente. Financeiramente, a prefeitura ela vem mantendo um crescimento de receita normal. O controle dele vem sendo mantido desde os 6 anos que eu estou à frente da pasta. Nós tivemos um aumento de receita significativo. Então, mantivemos também dentro do fluxo de caixa que era previsto para a gente manter. Então, financeiramente, foi um ano muito positivo 2022, tanto com recursos federais e municipais. Tá?
Fecha no azul 2022, quantos milhões mais ou menos, secretário?
De recurso livre, ele fecha em torno de 4 milhões, tá? Disponível hoje para movimentação. Ainda eu tenho 2 milhões já separado para contrapartidas de obras, então de recurso livre hoje 6 milhões em conta.
Tá? Isso na comparação com 21 mudou muito, secretário?
Mudou bastante, 21 foi um ano bem atípico, né? 2021 nós viemos de uma questão da própria pandemia, né? onde 2020 foi segurado bastantes recursos, 2020 ali, porque teve um bloqueio tanto de reajuste de funcionários pela Lei 173 e um aporte de recurso do governo federal.
Sobrou mais daí.
Sobrou mais caixa, né? Mas a ideia do recurso público é que ele seja reinvestido. Então, automaticamente, em 2022, nós retomamos alguns trabalhos e também a gente acabou colocando mais recursos em alguns locais, como, por exemplo, a Secretaria da Educação, onde, onde nossas despesas e investimentos giram orçamentariamente em 26%, porém, no ano passado, nós fechamos em quase 29%, ou seja, aquele recurso livre que sobrou foi aplicado dentro da Secretaria da Educação.
Certo, essa sobra aí, secretário, que nós temos de 4 milhões, é recurso livre, né? Então, o município escolhe onde vai investir.
Isso.
Nesse sentido, nós também temos, nesse ano de 2022, a assinatura de um empréstimo bastante grande, né? 9 milhões de reais para o financiamento de diversos projetos. Como é que está também as dívidas do município agora entrando em 2023?
Dentro da parte de dívidas, nós temos os financiamentos da Presidente Vargas, temos os financiamentos do PAC ali, que foi feito na época do bairro Suzano, e agora este financiamento. Esse financiamento a gente não inicia pagando somente no final do ano, né? Está dentro da previsão pelo governo federal do percentual de acordo com a receita corrente líquida do município, que o endividamento é até 19% da receita corrente líquida anual. Nós estamos bem abaixo, tanto que existem outros bancos que querem emprestar mais dinheiro, vamos botar assim. Esse financiamento ele já veio a primeira parcela no final do ano passado, 2.250.000. Ele já foi alocado os recursos para as secretarias. Deve vir o próximo desembolso nos próximos dias já. Né? O objetivo desses 9 milhões hoje é a finalização do postão ali do centro. Né? Nós temos o asfaltamento da Avenida Circular. Também está previsto a construção de redes d'água, tanto interior como dentro do próprio município, e também a finalização de diversas outras ruas que não têm pavimentação em Lagoa Vermelha. Esses recursos vão ser todos alocados para lá. O recurso livre, ele, vamos dizer assim, hoje nós trabalhamos ele como um coringa, né? Caso ocorra, vamos pensar assim, uma flutuação da receita no decorrer do ano, que sempre existe a possibilidade também de uma queda da previsão orçamentária, esses recursos eles vêm para suprir essa queda da arrecadação. Além disso, esses 4 milhões iniciais eles servem como um fluxo de caixa para a gente entrar o ano já trabalhando, já para poder fazer pagamento de funcionários, para fazer obras, para fazer investimentos, para pagar serviços públicos.
Inclusive, a baixa na arrecadação, secretário, deve preocupar, né, em 2023. Nós vemos aí, por exemplo, do setor moveleiro. Lá em 21, as exportações bateram um recorde aqui em Lagoa Vermelha, mais do que dobraram em função da alta demanda dessas pessoas que não foram viajar, compraram móveis. 2022 já tivemos uma pequena baixa, né, porque o consumidor voltou a gastar em outras coisas, não no setor de imóveis, não comprando móveis, mobiliando essa casa. E agora em 2023, a previsão do próprio SICOM é de que cai ainda mais. E aí o pessoal já está também se organizando, eu digo os empresários, no sentido de evitar demissões. Que representa isso para a prefeitura, já que a arrecadação também deve cair, né? Pelo menos aí, será que é uma tendência também de outros setores? Porque a gente tem a estiagem chegando. O que se prevê agora para 2023 aí, Ricardo, e como é que soluciona esse problema?
Aí, Ricardo, essa questão de vendas, ela vincula diretamente ao valor adicionado fiscal, tá? O que é o valor adicionado fiscal? Ele é um valor onde você cria um percentual dentro do índice de participação do município no ICMS. Com certeza é bem preocupante a questão da estiagem, ainda mais a produção primária, que ela influencia diretamente no nosso índice de participação, né? Mas como um todo, o índice de participação, o ICMS que é recolhido pelas empresas, ele entra num bolo geral do Estado. Tá? Esse bolo geral, cada município ele tem um percentual. O nosso cresceu, agora eu não me lembro o percentual aqui para esse ano. Tá?
É muito significativo, secretário?
Ele teve um crescimento bem bom dentro do valor adicionado. Nós crescemos bastante, chegamos a mais de um milhão de valor adicionado, que gerava em torno de 900 mil. Para entender o que é o valor adicionado, ele é as entradas, né? As entradas e estoque menos as saídas, né? Ou seja, a compra de produtos menos a venda, vamos botar assim a grosso modo. Isso ele gera, de todas as empresas do município, ele gera um valor adicionado fiscal, onde 75% dele equivale ao índice de participação do município. Então, nosso índice de participação do município, na previsão que nós temos dentro do Estado, ele deve ficar muito parecido com a previsão deste ano. Uhum. Ele vai ter o impacto... Né?
Previsão 2022, no caso, né?
Previsão 2022... deve ter um crescimento em torno de 2,2% ICMS esse ano, impactando em 629 mil. Não bate a inflação, né? Não bate a inflação, mas já está previsto dentro do orçamento os impactos que podem causar. Pode ocorrer algumas outras situações? Pode, mas aí a gente vem se preparando também com a questão dos recursos em caixa.
Então o senhor está tranquilo com relação à arrecadação 23?
Estou tranquilo nesse primeiro momento, a gente tem que sempre avaliar no decorrer do ano, né? A gente faz a avaliação mensal das receitas e das despesas para tomada de decisão posterior. Caso a gente vê em algum momento que realmente pode ter um impacto muito grande, a gente segura e vê como vai se comportando a receita. Mas, pelo contrário, já o próprio FPM, eu tenho uma previsão bem otimista. Essa previsão veio do governo federal, onde o FPM ele deve partir para 33 milhões de receita para nós, né? Que fechou o ano aí em 29.900. Então, ele vai ter um acréscimo bem expressivo dentro, que automaticamente ele compensa um pouco da perda dentro do ICM.
Até por uma curiosidade, secretário, quantos milhões por ano a prefeitura precisa para fazer essa máquina girar, para investir na educação, para investir na saúde, para bancar essas obras que acontecem?
Colocando hoje custo fixo, tá? Eu fiz a planilha ali no ano passado de custo fixo da prefeitura, até foi um negócio bem interessante, um negócio que não tinha muito, né, dentro da prefeitura. Nós montamos uma planilha de custo fixo já em 2020 e a gente manteve atualizado. Hoje, em torno de 6 milhões mês, aí 5 milhões e meio custo fixo da prefeitura mês, né? Colocando isto aí, dá em torno de 50, dá 600, 720 ali, né, no ano, mais ou menos.
Uhum, legal. E para 2023, secretário, a gente tem aí, né, os dados sendo apresentados da inflação do ano passado, tem reajuste de tudo. Claro que a nossa audiência aqui fica preocupada com esses impostos que são pagos para o município. Já tem aí uma tabela, quanto é que a gente vai pagar de imposto ano que vem? Como é que vai ser essa...
O IPTU eu vou lançar ele agora, Ricardo, no mês de fevereiro, tá? Então ele deve iniciar já a partir do início de março, as pessoas já podem retirar o carnê. O reajuste dele é vinculado ao IPCA, tá? Ele é uma correção anual que existe pela perda do poder aquisitivo do ano anterior. Então ele vai gerar em 5,79%, né? A correção do IPTU, as taxas elas também corrigem de acordo com o IPCA.
Tá certo, 5
e? 5,79.
Mudou, né? Antes se tinha pelo ICMS, o ICMS esse ano aqui ficou num maior, né? Do que o IPCA. Eu acho que em 2022 ele superou.
O IGPM?
É.
O IGPM ficou bem parecido com o IPCA
ficou
esse
parecido,
ano.
Tá.
Ficou bem parecido, ficou pouca diferença.
Então ficou parecido. Secretário, nós temos outros programas que são da secretaria mesmo. A exemplo do ano passado e de outros anos anteriores também, nós tivemos a campanha Nota Legal, né? Inclusive, eu gostaria de tratar desse assunto com o senhor, porque a gente recebeu algumas opiniões da nossa audiência aqui a respeito do programa e da participação dele, que a gente tem que admitir que foi bem baixa. 340 participantes de um programa que é para o ano inteiro e que distribui mais de R$11 mil em prêmios aqui para Lagoa Vermelha. É um número que a gente tem que admitir que é baixo, né, secretário? A gente faz uma promoção, aqui até falava com o Rudimar antes, o número de participantes é muito maior, porque é muito mais fácil de participar. O objetivo do Nota Legal é que as pessoas peçam a nota para, em contrapartida, gerar também receita para o município a partir dessas compras. Em 2023, planeja alguma alteração? O que, que vai ser feito com o programa?
O que ocorre dentro da questão da nota legal, tá? Na verdade, é uma questão muito cultural também nossa. Não digo só a nível do Lagoa Vermelha, e sim de Estado e Brasil, tá? O que é o objetivo da campanha? É que a pessoa vincule o CPF na nota fiscal, automaticamente você também obriga a emissão desse cupom fiscal. Nossa participação era muito menor anteriormente, né? Nós viemos numa crescente nos últimos anos, ela desenvolveu muito mais quando nós transformamos ela em formato digital. Para facilitar, antes você tinha que ter a Secretaria da Fazenda, pegar um cupomzinho, dar teu nome, levar a nota. Então a gente resolveu simplificar. Nós transformamos ela toda em digital. As pessoas colocam os cupons dentro as notas fiscais dentro do sistema. É o serviço que tem. Se você foi lá, por exemplo, numa mecânica, mandou teu carro trocar o óleo, vai ter uma nota de prestação de serviço que a mecânica tem que emitir. Você vinculando teu CPF, você já está concorrendo automaticamente, não precisa fazer nada. Só vincular o CPF.
Mas a gente tem que concordar também que esses casos, esse é do serviço, né? Que
do
a gente
serviço,
tá falando.
Isso.
Do serviço, mas a gente compra muito mais do que adquire serviço, né?
Com certeza.
E aí o volume, quando a gente bota lá, é gigantesco de consumidor, né? De compra na farmácia, compra no supermercado.
É o
que
maior,
não é automático.
E ela é o maior volume. E aí a gente incluiu ela também dentro do sistema. Porém, para a nota de compra, ela tem que ser incluída manualmente, porque o sistema não tem interligação com o sistema da Cefaz. Nós não conseguimos fazer essa interligação para puxar as notas. Então a pessoa vai lá, bota o CPF na nota e cadastra a nota no sistema. O que ela tem que fazer é entrar no sistema da prefeitura e cadastrar a nota.
Eu vou reclamar aqui porque eu entrei lá e é horrível, né? O próprio site da prefeitura já é extremamente confuso. Aí tem que cadastrar, aí você não entende direito, não é muito intuitivo, né? Você não entende direito onde é que você tem que ir. Aí você vai para uma outra janela e aí praticamente tem que digitar a nota inteira, porque ali pede de tudo, né, secretário?
Isso mesmo. Esse é um problema onde nos esbarramos, né? Que nós não tivemos como simplificar isso aí, pegando, por exemplo, um arquivo do Estado para passar para o sistema. O próprio Estado não libera esse arquivo, né? Então, por enquanto, ela vai seguir de forma manual.
Não muda nada, então?
Por enquanto, não.
É uma pena, né?
É uma
o senhor
pena.
Achou que foi baixa mesmo a participação?
Depende como você olhar, Ricardo. Se você olhar somente o número, parece que sim, mas se você olhar a crescente que teve nos últimos 5 anos, não.
É que se você pegar a população de Lagoa Vermelha...
Não,
né?
Aí sim. Mas se você olhar que nós tínhamos em torno de 40 pessoas que participavam anteriormente para 300...
É, mas é muito baixo, né? Inadmissível,
claro.
Isso. E tem gerado, tem surtido efeito, você acha, secretário, o programa? Na arrecadação, tem incentivado as pessoas?
As notas de serviço elas têm aumentado e a gente vê um impacto dentro do ISS, né? O ISS ele vem dentro de um crescimento sempre acima da inflação. Então, automaticamente, as pessoas estão pedindo mais, mas cabe também a gente cada vez pedir mais ainda, né?
Na minha avaliação pessoal, me parece que é muito mais por conta do Nota Fiscal Gaúcha, né? Que é da própria Secretaria da Fazenda, que tem um incentivo grande também aí mensal, mas vamos acompanhar, né? Tem 9.669 cupons cadastrados por 340 pessoas. Foram prêmios de 4.000, 3.000, 2.000, 1.500 e R$1.000. Para o ano que vem, mantém também... Para o ano que vem, não. Estamos em 2023. Mantém-se também esse valor de 11.500?
Mantém os mesmos valores. Não terá alteração na campanha esse ano.
Foram dois sorteios esse ano aqui?
Isso.
O ano passado?
O ano passado foi um em junho e um em dezembro.
Também mantém da mesma...
Também mantém da mesma forma. O lançamento deve ocorrer no mês de abril.
Certo. Tem um contrato com a empresa prestadora desse serviço que faz o sorteio? É o próprio município que realiza esse sorteio?
Sim, isso é dentro do sistema informatizado da prefeitura. Existe um contrato dentro do processo licitatório, né? Onde nós, digamos assim, a gente aluga o sistema para poder fazer o trabalho.
E vocês têm um aluguel desse sistema por mais alguns anos, secretário? É feito
todo
ano?
Não, esse sistema vai cair, entra agora o processo licitatório, né? Será feito todo o termo de referência, pode ocorrer a troca de todo o sistema informatizado também.
E aí muda também...
Muda tudo.
A maneira com que as notas são cadastradas.
Isso aí. É. Aí tudo depende do processo licitatório. Quando a empresa que ganhar o processo.
Quando é que tem essa licitação, secretário?
É abril ou maio, agora de cabeça não sei te dizer, mas é logo.
Legal. Eu, como cidadão, vou torcer para que troquem a empresa que aluga esse sistema para vocês, porque é realmente muito difícil. Fora esse programa, secretário, a gente sabe que a Fazenda ela tem um papel muito ligado à burocracia, né? Não chega tanto assim. Às vezes chega quando alguém precisa ir até lá, atrás de algum serviço. Mas algum outro programa para 2023, algo novo que o senhor projeta para esse ano que começa?
O que temos que destacar antes ali, Ricardo, a questão do início dos trabalhos em 2022, tá? Nós fizemos uma mudança de local, né? Mudamos toda a estrutura da Secretaria da Fazenda. Assumimos alguns setores a mais dentro da prefeitura, o almoxarifado, né? A gente criou um almoxarifado central, assumimos também o setor de compras e patrimônio, né? Iniciamos todo um processo novo de digitalização dentro da prefeitura, tá? Esse processo de digitalização, nós começamos ali primeiramente com os protocolos externos para dentro da secretaria, onde nós fizemos alguns testes, surtiu o efeito e deu tudo certo, nós começamos a ampliar o leque. No segundo momento, as solicitações de férias, solicitações de diárias e os memorandos internos a gente ampliou para as demais secretarias também. Tudo em formato digital, sem impressão de papel. E agora, no finalzinho do ano ali, nós fizemos alguns testes vinculados principalmente aos pagamentos, tanto da Secretaria da Agricultura e da Secretaria da Fazenda, para a gente ver como seguiria o fluxo desses pagamentos e se era viável nós fazer todos os pagamentos. Deu certo. Na virada do ano, a gente já começou agora com as outras secretarias, tá? Então, a gente já vai iniciar, já iniciamos o ano praticamente com a prefeitura quase toda digital. Tá? O que nós ganhamos com isso? Agilidade no processo, ganhamos uma desburocratização de documentos, tá? E facilita também muitas vezes a pesquisa e a procura de documentos. Para 2023 agora, nós vamos seguir com essas mudanças. O próximo passo agora é a criação de uma comissão de avaliação e descarte de documentos antigos. Tá? Nós vamos fazer um estudo dentro da Prefeitura Municipal de toda a documentação antiga que tem. Vamos estabelecer um prazo que tem que manter a guarda desses documentos, o que for mais antigo que isso, né? Que não tem mais valor ou contábil ou cultural, vai ser descartado esses documentos, tudo através de uma comissão de avaliação. E posteriormente, toda essa documentação que sobra, ela vai ser anexada dentro da nuvem, né? Vai ser todos os documentos escaneados e colocados em nuvem para facilitar a pesquisa. Que hoje, por exemplo, Ricardo, se você chegar para mim, quero saber o meu IPTU que eu paguei em 2012, vamos supor. Eu preciso de, no mínimo, 3 dias para poder localizar isso.
Achar a papelada lá.
Para achar a papelada. No mínimo, 3 dias. Isso você achar, mas... Então, o que nós vamos fazer? Com toda essa documentação, eu vou ter todos eles em arquivo, um PDF-A, assinado pela comissão, que foi realmente digitalizado, o original, e que tem validade jurídica, aquele documento. E ele vai estar dentro de um gerenciador eletrônico de dados, onde com o teu nome eu consigo saber tudo que tem de documentos arquivados lá dentro. Então esse é um passo muito grande que estamos dando, né? Qual que é o benefício disso, né? O benefício disso é que nós vamos ter maior agilidade, menos burocracia, vamos também conseguir...
Mais espaço físico também.
Espaço físico, que é o principal, né? Que se nós seguir no mesmo ritmo que nós viemos nos últimos tantos anos, mais um pouco tem que alugar um prédio para botar arquivo. Uhum. É isso que vai acontecer. Então, o objetivo é que a gente consiga fazer o máximo possível agora no decorrer do próximo ano.
Legal. Aquele procedimento da microfilmagem, o secretário De Geroni teve aqui também.
Isso aí.
Já falou sobre isso. Que bom. Projetos para 2023. Tem mais alguma coisa também, secretário?
Além disso, com a mudança da secretaria ali, com a central de compras, nós estamos estruturando ainda, né? Nós tivemos alguns problemas com aposentadorias e saída de pessoal também, né? Algumas trocas ali. Então agora nós estamos reestruturando a parte de compras, né? Já mudamos alguns procedimentos internos, vimos alguns problemas que tínhamos anteriormente e vou te dar um exemplo bem prático, um problema simples. Antes, quando era cada secretaria que fazia o orçamento, por exemplo, o Rodrigo queria uma cadeira, mas o Ricardo quer uma cadeira. Só que eu mandava o pedido num dia e você mandava no outro, né? Nós cotávamos, ligávamos para a mesma empresa duas vezes, às vezes 3, às vezes 4, dependendo de quantas secretarias queriam. nós mudamos esse fluxo. Às vezes tinha fornecedor que recebia a ligação da prefeitura 5 vezes por dia. Então aí nós já mudamos o fluxo, nós recebemos até um determinado dia da semana, normalmente até quarta-feira todos os pedidos de compra, e na quinta-feira você faz a cotação da semana. Você faz com uma ligação e consegue redução no preço pela quantidade comprada. Então aí é um fator onde que nós já estamos alterando. Nosso objetivo ainda depois é transformar todo o processo licitatório também na parte digital, né, onde nós vamos conseguir uma agilidade dentro do fluxo, não precisa sair com a pasta da fazenda para levar na prefeitura para assinar, pode ser feito tudo pelo computador, e sem contar que todos os documentos vão estar lá para pesquisa a hora que precisar.
Que bom saber que estamos nesse caminho da modernização, da desburocratização, que é uma reclamação também que a gente ouve constantemente aí do pessoal, não só com relação à prefeitura, mas com todo tipo de serviço, né, com a internet e com a possibilidade de hospedagem em nuvem, como o senhor falou, não tem mais por que a gente passar por esse sufoco de ter que esperar um monte para achar um documento, para obter essas informações. Obrigado, secretário, pela tua participação. Desejamos aqui uma boa sorte. Secretaria importantíssima para a saúde financeira do nosso município, que seja um ano excelente também para vocês lá em 2023.
Muito obrigado, Ricardo. Um bom ano para todos e uma boa semana.
Secretário da Fazenda de Lagoa Vermelha, senhor Rodrigo Toqueto, conversando conosco aqui a respeito de 2022, projeções também para 2023. Agora são 11h34, nós temos intervalo comercial.